Olá, seja muito bem-vindo ao Pode BD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos o tema A Natureza da Igreja. Aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maio, pastor Tadeu Coelho. Alegria, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições do Pode BD. Que dizer do tema de hoje, a natureza da igreja.
Pastor Gleibson, paz do Senhor, pastor Tadeu, paz do Senhor a todos os ouvintes do Pod EBD. É uma alegria poder chegar aqui, mais um episódio, o terceiro desse trimestre e deste ano, né? A natureza da igreja, sem dúvida, é um tema muito importante, porque os crentes precisam saber, de fato, o que é a igreja, o que caracteriza um grupo como igreja. Como é que a igreja deve ser e se comportar? Então, todas essas questões que dizem respeito a o que a igreja é, e aí não só a igreja local, mas a igreja, o corpo de Cristo, né? Tudo isso é importante de nós conhecermos, pensarmos e refletirmos também sobre as implicações disso para a nossa vida cristã. Então, eu creio que o episódio será muito rico e a lição muito produtiva para todos os alunos e professores da EBT nesta semana.
Pai do Senhor, seja muito bem-vindo, pastor Tadeu Coelho também. O que dizer dessa lição dessa semana, pastor Tadeu?
A paz do Senhor Jesus, pastor Gleibson, a paz do Senhor Jesus, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Pod EBD. Como o pastor Kleber bem falou, nós vamos estudar hoje sobre as características fundamentais, básicas, necessárias, os pré-requisitos da Igreja de Cristo. Vamos estudar hoje a essência da Igreja, e essa lição não poderia deixar de existir, né? Sobretudo nesse início de trimestre, coloca ali um pano de fundo para os demais assuntos que serão estudados posteriormente. Portanto, é uma lição muito pertinente e que a bênção do Senhor seja sobre nós.
Muito bem. Bom, nossa primeira questão, devemos até contextualizar, porque se tratando de natureza, é importante que se diga, né? Fazer até ressaltar essa condição. Chama-se muito a igreja dos fundamentos dos apóstolos, e a gente sabe que o fundamento que os apóstolos colocaram não há outro senão o de Cristo, que é a palavra. Mas é muito marcante em função da passagem, né, do tempo cronológico, do que vivenciou a igreja dos apóstolos na era apostólica, a igreja perseguida, a igreja que, a partir daquela perseguição de Jerusalém, se espalhou pelo mundo. Mas é evidente, parece, e aí eu quero ouvir o pastor Kleber Maia primeiro, depois o pastor Tadeu, com relação a essa primeira questão, parece que fica evidente de que a participação fundamental na reforma protestante, como uma reconquista do espaço, ou dar a palavra, né, ou voltar, fazer a palavra voltar ao espaço central. E aí a gente sabe que essa igreja reformada, do período da reforma protestante, trabalhou muito essas questões, né, de diminuir o elemento institucional e fazer o regresso da igreja ao que interessa, que é a palavra e a natureza da igreja voltada para isso, para a verdade da palavra. Aí eu pergunto, pastor Kleber Maia, como é possível para a igreja atual aplicar esta distinção entre a igreja que se concentra na questão da palavra, ensinar corretamente, e a igreja que vive mais com essa cabeça voltada para o mundo da instituição e de coisas relativas a isso? Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, essa é uma questão muitíssimo importante, né? Nosso comentarista, o pastor Zé Gonçalves, ele colocou no primeiro momento aqui a igreja na dimensão confessional e disse que ela é fundamentada na palavra. E nós concordamos plenamente com isso. A igreja, ela foi formada a partir do ensino de Jesus. E é o próprio ensino do Senhor que é ministrado depois pelos apóstolos, que vai, então, formando essa igreja. É a pregação do ensino de Jesus, é a pregação do Evangelho, que faz com que a igreja possa crescer. Então, a igreja é fundamentada na palavra de Cristo. Só que, infelizmente, ao longo da história, nós vemos que muitos grupos que se denominam cristãos, mas se afastam daquilo que é o ensino primordial da palavra. E quando chegamos no tempo da Reforma, então, os reformadores tinham um imenso grupo cristão, que se denominava cristão, mas não era mais regido pela palavra como sua regra principal de fé e prática, e sim por ensinamentos humanos que se contrapunham à palavra ou que se juntavam a ela e que, portanto, davam uma distinção completamente diferente daquilo que era a igreja realmente formada pelo ensino do Senhor Jesus. Nós vemos que... Então, eles disseram o quê? A igreja verdadeira é aquela que explica, que ensina corretamente a palavra de Deus. E nós podemos, sim, buscar essa distinção. A igreja, ela deve ser fundada sobre a pedra principal, que é Cristo, e o fundamento dos apóstolos, o ensino que foi dado pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos. A partir do momento que a igreja tem, então, essa verdade, né, fechada, o cânon bíblico definido, nós só podemos fundamentar toda a formação da igreja, a sua forma de se conduzir, através desse ensino da palavra de Deus. Quando uma igreja começa a dizer que a salvação é pelas obras, quando alguém começa a dizer que, além de Jesus, há outros mediadores ou redentores, quando alguém começa a dizer que para ser salvo precisa guardar o sábado, para ser salvo precisa vender revista, para ser salvo precisa, enfim, qualquer outra obra. Quando alguém começa a dizer que Jesus não é Deus da mesma forma como o Pai é Deus, enfim, alguém começa a se afastar do ensino fundamental da palavra de Deus, então, esse grupo deixa de ser uma igreja verdadeira. Ele pode até manter o nome de cristão, ele pode até ter a Bíblia ali entre os seus livros, mas ele deixa de ser genuinamente cristão, porque a igreja cristã é aquela que vive segundo a palavra de Cristo, que foi dada também por meio dos apóstolos. E aí, o perigo para a igreja é exatamente permitir que ensinos humanos vão moldando ou alterando a forma de pensar e de agir da igreja. A igreja precisa de valorizar o ensino da palavra, de valorizar aqueles que se dedicam a isso, de valorizar o constante treinamento, capacitação das pessoas, para que ela possa ter sempre esses guardas, esses vigias, esses supervisores, né, para coordenar, então, o ensino da igreja e tudo mais. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, você vê que o que se exigia dos pastores, como Paulo escreve nas epístolas pastorais, o que se exigia dos presbíteros, que eram exatamente os líderes que tinham função pastoral da igreja, é que eles manejassem bem a palavra, que eles estudassem a palavra, que eles fossem pessoas que estavam aptas para ensinar e que fosse apegado à palavra fiel. Paulo diz lá, escrevendo a Tito, porque se nós não valorizarmos esse tipo de ensino na igreja e de pessoas que se dedicam a isso, a igreja tende a ir sendo absorvida pelo mundo à medida que ela vai interagindo com o mundo e no propósito de talvez se tornar mais aceitável, ela vai então se moldando, né? Como aconteceu com a igreja cristã no período do Império Romano, que ela, para não perder aquela ligação com outras religiões ou com regiões que tinham outras religiões, ela começa a incorporar elementos de outras religiões. Ah, naquela religião tem uma figura feminina na divindade, então vamos colocar a nossa também aqui e vamos ter também isso. Ah, naquela outra religião tem essa festa, esse ritual, vamos incorporar isso aqui para poder se tornar mais aceitável, e a igreja se distancia. Então, nós precisamos ter cada dia a palavra de Deus como a nossa regra de fé e como um modelo a ser sempre aplicado e seguido à igreja, para que nós possamos continuar sendo a igreja verdadeira, porque ela ensina corretamente a palavra, e eu entendo que aí nós vamos fazer, de fato, a distinção entre quem é um cristão verdadeiro ou quem é um pseudo-cristão que até coloca Cristo nos seus escritos e ensinos, porém não como a palavra apresenta. Isso sempre será um problema que afastará a igreja daquilo que é a sua natureza real.
Bom, pastor Tadeu, o que acrescentar dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, lembrando aqui, em uma síntese, os três pontos, não é, que o pastor José Gonçalves colocou, são extremamente básicos, e às vezes a gente até há quem fuja facilmente quando ele... a simplicidade é fundamentada na palavra, uma igreja movida pelo Espírito Santo, que tem a ação do Espírito Santo, universal e invisível, não é? Pastor Tadeu, que destacar, complementando essa boa e ampla resposta do pastor Kleber?
Exatamente, pastor Gleison, uma resposta bastante completa do pastor Kleber em relação ao ensino, e a gente pode complementar dizendo que pensamentos geram comportamentos. O ensino correto, ele produz ações corretas, né? Aí aqui a pergunta é: como é possível para a igreja atual distinguir, né, a igreja falsa da verdadeira? É também pelas ações, porque se uma igreja ela tem um ensinamento saudável, as suas ações deverão ser saudáveis, ou tem tudo para serem saudáveis, o seu comportamento, o seu testemunho perante a sociedade. No entanto, a gente tem igrejas também que são ortodoxamente corretas, mas a sua ortopraxia, né, a sua prática está doente. Ou seja, conhecem a verdade, mas não conseguem ou não praticam a verdade. A sua prática não condiz com a sua crença. E aí eu fiquei perguntando, né, a gente se pergunta o que pode gerar, né, uma ortodoxia correta, um ensino correto, mas uma prática manca, aleijada, claudicante, né? É a falta, como o senhor bem disse, pastor Guilherme, a falta de atuação do Espírito Santo nessa igreja. Porque se nós apagarmos o Espírito, por mais perfeita que seja a doutrina, ela será sufocada, a prática dela será sufocada. Portanto, a natureza da verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela tem a doutrina correta, mas ela também tem a busca pela ação do Espírito Santo. Ou seja, a oração é fundamental. A oração faz parte da natureza da Igreja de Cristo. Por causa da sua natureza, a Igreja de Cristo é uma igreja que ora, né? E aí, todo este bojo, porque é impossível também se ter um ensino, porque se a raiz de tudo é o ensino. Se o ensino for incorreto, for poluído, for sujo, as ações também serão irremediavelmente, a não ser que haja uma correção. Então, a fonte que é o ensino deve ser limpo, mas isso, com a atuação do Espírito Santo, deve produzir uma prática que condiz com aquilo.
Muito bom. Bom, pastor Tadeu, essa segunda já diria que vai direcionada a ter a sua resposta em primeiro lugar. É exatamente no que diz respeito à questão da unidade da igreja. Gente, eu acho que esse ponto que trata da igreja invisível e de que tem um caráter universal, sempre, eu acho que é sempre um ponto de muita discussão e nebuloso tanto no ensino prático dentro da igreja, como teológico, e há muita gente que faz, se complica quando vai discernir as questões das implicações da unidade da igreja, né? Mesmo do caráter universal dela, mesmo havendo essa instituição, várias instituições que se pulverizam em termos de comportamento, que a gente já falou até aqui. E como é que a gente, quais são as implicações dessa questão da unidade, de um caráter universal e invisível, para essas duas, para ambas as dimensões, pastor Tadeu, na sua opinião?
Pastor Gleibson, o trimestre passado, falamos sobre missões, e algumas missões nós abordamos essa questão da igreja local, da igreja como instituição e da igreja como organismo, né? Da igreja universal, da igreja invisível. Nós devemos ter em mente que quando a Bíblia fala sobre unidade, sobre união, ela se dirige aos dois aspectos da igreja, né? Tanto local quanto universal. Quando se trata da igreja universal, da igreja invisível, parece ser mais fácil de nós concebermos essa ideia de unidade. Porque a imagem que nós temos da igreja universal, da igreja invisível, é de uma igreja perfeita, harmoniosa, em plena santificação. Sempre é mais fácil nós enxergarmos virtudes na igreja universal do que na igreja local. Não é verdade? A igreja universal, ela não tem...
Pastor,
ela...
me permita, desculpe interromper, mas eu acho que é exatamente esse ponto, né, de uma certa dificuldade, eu vou admitir, eu estou falando por mim, e eu faço aqui o papel do ouvinte do Poder BD, enxergar de maneira prática, não é, a unidade dessa igreja invisível, que tem um caráter universal, quando muita gente tem muito mais facilidade de enxergar a igreja como uma placa, né, como uma instituição, né? E aí termina se limitando a visão e ficando difícil, nebuloso, fazer essa distinção do que é local institucional, do que é local espiritual e esse caráter universal dela. Me corrija se...
Exatamente. Até porque na igreja local a gente vai ter a questão do jigo, do joio e do trigo, né? A gente vai ter a questão do falso e do verdadeiro. E na igreja universal a ideia que nós temos, não. Ela é perfeita. Por quê? Porque ela é invisível, ela não tem. Ela muito mais, parece estar muito mais ligada ao nosso imaginário, né? Ao nosso ideal. Ela não tem cheio, ela não tem face, ela não tem nome. Ela não tem faces, que eu digo assim, de membros, né? De pessoas, né? Ela não tem defeito. E aí, por ser invisível, parece que nós não conseguimos enxergar falhas ou apontar falhas nela. Então, a união que acontece nessa igreja invisível, que é produzida pelo Espírito Santo, ela parece ser muito mais uniforme, muito mais consistente do que a local. E a implicação da unidade ou da união na igreja universal, invisível, ela tem a sua capacidade de influenciar a sociedade, de produzir uma resistência ao avanço do mal, ao avanço do pecado. Nesse sentido, a igreja universal, né, sempre falando aqui da igreja espiritual, da noiva de Cristo, é o grande obstáculo ao domínio do espírito deste século, do espírito deste mundo. Ela é uma pedra no sapato do inimigo. Essa é a grande verdade. Ela impede, né, com que algumas coisas aconteçam. Mas quando se trata dessa mesma unidade, dessa mesma união na igreja local, parece ser algo quase inatingível, difícil de ser implantada, né? Nos parece uma unidade muito mais falha, muito mais cheia de problemas. Por quê? Porque essa igreja tem faces, tem nomes, tem cheiro, né? Tem CPFs, tem pessoas, né? Por isso que quando Jesus ensinou sobre os grandes mandamentos, ele disse a respeito do próximo, né? Que este eu não posso escolher, é quem está mais perto de mim. E dentro do contexto que estamos falando, o próximo seria a igreja local. Eu não escolho os membros que estão nela. Muitas vezes nós, como pastores, a gente gostaria de escolher, né? Tinha pessoas que a gente olha para a igreja, quando eu dirigia, e falava assim: ô Jesus, onde o senhor achou essa pessoa? Dá para o senhor levar de volta lá, da onde o senhor trouxe, né? Parafraseando, Se não amarmos a igreja que vemos, como amaremos a igreja que não vemos? Nesse sentido, a natureza da igreja, seja ela local, seja ela universal, depende da sua unidade, depende da sua união. E volto a dizer, algo produzido pelo Espírito Santo por meio da palavra. Jesus disse que o mundo veria que a igreja é uma e assim glorificaria ao Pai que está nos céus. Isso deve ser aplicado ao aspecto universal e ao aspecto local. Portanto, se uma igreja deseja crescer, deseja influenciar a sociedade onde ela está implantada, a sua união, a sua unidade é o pré-requisito para este avanço, né? Então, a grande questão aqui, a grande reflexão dessa questão é justamente fazer essa distinção de universal ou de local, mas sabendo que a unidade se aplica às ambas as características da igreja. Devemos sim, porque se nós formos promotores, ou se nós produzirmos, né, formos ali um gerador de união, de unidade na igreja local, a universal será afetada. É, o corpo de Cristo será afetado. E esse deve ser o nosso propósito.
Muito bom. Pastor Kleber, o que acrescentar? Ficou claro aí, a boa explicação do pastor Tadeu. Mas algo a acrescentar nessa questão, pastor Kleber?
Eu gostaria só de trazer aqui mais uma ideia. Já o pastor Tadeu muito bem falou sobre a questão da união, a unidade na igreja, né? Nosso comentarista, ele dá um enfoque muito grande de mantermos a unidade da igreja local. Isso realmente é muito importante. Porém, nós precisamos lembrar que a igreja, sendo a igreja universal, isso significa que não apenas a minha congregação, e nem mesmo a minha denominação, e nem ainda somente a igreja do meu país, é que faz parte do corpo de Cristo. Todas as igrejas verdadeiras, ou seja, todos aqueles que realmente fazem parte da igreja de Cristo, cumprindo os seus mandamentos, conforme nós já vimos, é a igreja do Senhor. E nós precisamos trabalhar também para manter a unidade nesta igreja, que é muito mais ampla do que a minha congregação local, né? Agora, é importante destacar que unidade não significa uniformidade. Até mesmo quando o apóstolo Paulo trata no texto de 1 Coríntios 12, que é o texto da leitura bíblica em classe dessa semana, sobre o corpo, fica claro que cada parte do corpo ela trabalha em conjunto, mas ela não é igual à outra. A mão não é igual ao pé e também não é igual à orelha e aí vai. Então, também nós temos que considerar que a unidade da igreja invisível não significa uniformidade. Às vezes, nós queremos limitar a igreja apenas àqueles que têm os mesmos costumes que nós, às vezes aqueles que têm as mesmas interpretações de pontos secundários da doutrina que nós, mas nós temos que ter cuidado com isso e zelar também pela unidade da igreja universal, né? Da igreja como um todo. Então, por exemplo, se eu for para um outro país, morar ou passear, como seja, e se eu chegar lá e não tiver uma igreja Assembleia de Deus, ou nem mesmo uma igreja pentecostal, mas se tem lá uma igreja genuinamente cristã, eu posso ir nesta igreja lá e prestar meu culto a Deus e até participar da ceia do Senhor, e eu estarei em comunhão com a igreja universal, com a igreja de Cristo como um todo, né? Se eu estou na minha cidade, logicamente que eu vou sempre procurar comungar na minha congregação, com o meu povo, onde também eu tenho meus compromissos, né, de estar ali. Ok, mas da mesma maneira, se eu estou aqui, eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas chegar uma pessoa que está visitando aqui o local onde eu pastoreio a igreja pela graça de Deus, essa pessoa for de uma outra denominação, mas ele ou essa pessoa vem à igreja, até mesmo um dia de Santa Ceia, por exemplo, não há nenhum problema que ela seja admitida como irmão, seja bem recebida, participe da celebração da ceia, uma vez que ela, fazendo parte da igreja cristã como um todo, universal, ela faz parte da mesma igreja, né? Às vezes eu vejo assim uma dificuldade e alguém, às vezes, aceitar o outro por causa de diferenças que nós mesmos criamos. Mas precisamos entender. Não quer dizer que eu tenha que ser igual a ele ou ele ser igual a mim em tudo para nós sermos o corpo de Cristo. Mas, uma vez que confessamos a mesma fé, nós somos, sim, corpo de Cristo. E, portanto, a unidade na Igreja Universal precisa ser mantida, mesmo que não haja uniformidade em todos os aspectos.
Bom, nossa terceira questão, dessa vez eu peço ao pastor Tadeu para responder a seguinte questão. Segundo o Concílio de Calcedônia, a Igreja é una, santa, universal e apostólica. O que define a Igreja como apostólica é a presença de um apóstolo. O ensino apostólico ou a sua missão apostólica, pastor Tadeu?
Pastor Gleibson, é um assunto que hoje em dia gera até polêmicas hoje em dia, né? Porque existe a presença de muitos apóstolos em nosso meio. É certamente que na tradição cristã não é isso que está falando, né? Os pais da Igreja jamais se auto-intitularam com tal expressão de apóstolo. A gente entende que realmente quando a Bíblia fala e a Bíblia ensina a respeito disso, e a tradição cristã, genuína, ensina a respeito disso, está falando da questão do ensino apostólico. Jesus deu aos apóstolos autoridade para pregar e para escrever. Nós cremos que os seus ensinos foram divinamente inspirados, da mesma forma que foram os ensinos dos profetas do Antigo Testamento. E nisso está fundamentada a Igreja. Como disse Irineu, um dos pais da Igreja, rejeitar a autoridade dos apóstolos, e ali ele estava se referindo aos escritos apostólicos, é rejeitar a autoridade de Jesus e, consequentemente, rejeitar a autoridade do próprio Deus. Quando ele fala isso, volta a dizer, ele não estava falando de nominar entre eles ali novos apóstolos, não. Os apóstolos já foram, né? E aquilo que eles deixaram, o legado que eles deixaram, que foram os livros, o Novo Testamento, vamos assim dizer. É justamente esse ensino apostólico que dá liga à Igreja, que dá unidade à Igreja, que formata essa natureza da Igreja. Sem esse ensino, sem esse fundamento, a unidade se torna impossível de ser alcançada. A Igreja não será nem una, nem santa, nem universal, por não ser apostólica, por não estar fundamentada no ensino dos apóstolos. Podemos dizer que sem ensinamento dos apóstolos, nós nos perderíamos no pluralismo dos ensinos, no pluralismo das filosofias, das doutrinas errôneas, das doutrinas dos homens, e por aí vai. É interessante, amados irmãos, que atualmente há muita mudança, né? Muita pessoas que migram de uma igreja para outra. E, geralmente, quando a pessoa escolhe uma nova igreja para congregar, os requisitos que ela busca, né? Aquilo que ela busca na nova igreja, vamos dizer assim, é o perfil do pastor, né? Se o pastor ali é alguém de fama ou não. É o estilo da música que ali é cantada. O conforto que é oferecido, a cor da parede, né? A estrutura do departamento infantil. Então, várias coisas são colocadas ali como requisitos para se buscar uma nova igreja para congregar. Mas, infelizmente, poucos se atentam para a doutrina que aquela igreja professa. Qual é o credo que aquela igreja segue, que aquela igreja crê. E nisso, neste ensino, está fundamentado qualquer, a natureza de qualquer igreja. Aí a gente parece ser até um pouco repetitivo, mas é necessário. A natureza de qualquer igreja será, então, estabelecido pela doutrina que ela crê, pelo ensino que ela professa, que ela prega, que ela administra, e não por outras coisas que as pessoas hoje em dia dão tanto valor. Então, a igreja bíblica é uma igreja que tem um ensino apostólico, ela está firmada nesse ensino, porque firmada nesse ensino, ela está firmada em Cristo.
Muito bom. Pastor Kleber, a palavra igreja, eu acho até que é bom explorar, que é um dos seus campos de pesquisa, a questão do grego, né? Que vem do termo eclesia ou eclesia. Até me corrija se eu estiver errado na pronúncia. Viu? Meu grego aí, eu acho que não passou do primário. Mas, desse ponto de vista, que igreja representa uma reunião, e aí a gente está falando da questão da unidade, da questão da própria diversidade que eu observei na sua questão, que muito bem colocou, eu acho que eu saltou aos meus olhos na sua fala, essa questão de como é que a gente visualiza a unidade quando há uma diversidade, não é? É muito complexo isso. E aí eu lhe puxo para fazer, tangenciar, não é? Todo esse caráter, né, da igreja como desse povo que foi chamado para uma reunião, um conselho, e que esse conselho está fundamentado, né, na unidade da igreja, mas também nessa unidade em meio à diversidade. Pastor Kleber Maia.
De fato, pastor Gleibson, é muito importante essa questão, e o pastor Tadeu já abordou muito bem. O que dará a unidade a essa igreja? Como que ela pode, em meio a culturas totalmente diferentes, com pessoas totalmente diferentes, como é que a igreja pode ser uma única igreja, porém mantendo as características locais que são imprescindíveis, né? A música local, a expressão cultural local, isso ninguém pode eliminar, mas precisa manter a unidade. Então, a unidade vem exatamente como já falamos do ensino apostólico, da palavra de Deus, né? Que nós temos o ensino apostólico é a continuação do ensino do Senhor Jesus, né? O apóstolo Pedro escreve lá na sua segunda epístola e ele deixa claro, capítulo 3, que o que ele ensina é aquilo que foi falado pelos profetas, ensinado pelo Senhor Jesus e agora transmitido por meio dos apóstolos. O apóstolo Paulo tem também a clara ideia de que ele recebeu do Senhor aquilo que está passando para a igreja. Então, o ensino apostólico, de fato, é o que pode dar unidade a essa igreja. Uma questão também muito importante entendermos é que a igreja, ela também é una no que diz respeito à missão apostólica, né? Aquilo que nós recebemos como missão de enviar pessoas e de ir para pregar o evangelho, porque não foi somente os apóstolos que receberam a missão de ir e pregar, mas toda a igreja, né? A palavra apóstolo significa exatamente o enviado, e a igreja ela é enviada ao mundo, então ela tem uma mesma missão. É interessante entender que só há crescimento da igreja evangélica quando é da igreja cristã como um todo, quando há a pregação do evangelho, quando há a pregação da palavra, do ensino que foi dado pelos apóstolos, né? O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, ele deixa claro, se não há pregação, ninguém pode crer e a igreja, portanto, não vai crescer. Então, há uma necessidade da igreja cumprir essa missão de levar o ensino apostólico a todas as pessoas para que ela possa crescer. Interessante que no Novo Testamento nós vemos que Muitas igrejas, obviamente, surgiram a partir da ação dos apóstolos pregando o evangelho, como Paulo, e vamos botar aí Barnabé como um apóstolo, porque ele também é apresentado assim, embora que aí não no sentido do grupo dos 12, do colégio apostólico, mas sim do apóstolo como enviado, como missionário, que é o que nós vemos hoje também. Mas a igreja, por exemplo, em Antioquia, ela não foi formada por apóstolos, e sim por leigos que estavam fugindo da perseguição, porém mandaram para lá Barnabé e depois Paulo, então ela virou uma igreja com a presença de um apóstolo. Mas nós temos igrejas como Tito, que está em Creta, né? Conforme Paulo diz na carta que escreve a ele, é uma igreja que não foi formada, não foi fundada por Paulo, não foi fundada por outras pessoas, por nenhum dos apóstolos, mas uma igreja que foi fundada já pela segunda geração de pastores, de obreiros. A própria igreja de Roma, nós não sabemos quem a fundou, embora a tradição diga que Pedro foi morto lá, mas não quer dizer que ele tenha, de fato, contribuído para o surgimento ou crescimento dessa igreja. E aí nós vemos que, então, a presença de um apóstolo não é um fator necessário para que uma igreja realmente seja apostólica e nem que ela cresça. Mas o ensino apostólico, sim. E a missão que nós recebemos é a mesma dos apóstolos, levar esse ensino adiante para que outras pessoas possam ouvir o evangelho e assim crer para pertencer à igreja. Hoje nós temos aí essa ideia dos apóstolos, né? Como tivesse pessoas que estão num grau uma administração superior, ou quem sabe até mesmo para alguns de uma qualidade espiritual superior, mas nós não vemos isso na igreja. E os próprios apóstolos, eles se denominam presbíteros, né? Tanto Pedro quanto João. E Pedro, aliás, diz que é presbítero igual aos outros. Então, nós não vemos, de fato, essa supervalorização dos apóstolos no Novo Testamento, como vemos hoje muitas igrejas querendo colocar isso, né? Mas quando a igreja é reunida lá no início, né? Ainda nos seus primeiros concílios, ela estabelece entre as características da natureza da igreja, que a igreja é uma igreja apostólica, ela quer dizer uma igreja que segue o ensino dos apóstolos. E também podemos pensar numa igreja que tem a missão apostólica, ou seja, é uma igreja missional, uma igreja que segue o princípio de enviar pessoas e de ir até onde as pessoas estão levando a pregação do evangelho. Mas isso é um entendimento que está de acordo com as escrituras e com a tradição cristã. Os apóstolos, como colégio, ficaram no passado e é um único grupo, mas os apóstolos, como aqueles enviados para pregar a palavra, os missionários, eles continuam atuando e fazendo a igreja crescer, e aonde chegarem e ensinarem a palavra corretamente, essa igreja é apostólica.
Muito bom. Bom, chegamos à nossa mesa redonda e hora da pimenta, com uma questão que a gente já tangenciou. Eu já julguei ela extremamente complexa, e pastor Kleber, tanto pastor Tadeu, foram elucidativos, né, em colocar aí com clareza, mas eu quero retomar exatamente esse ponto do caráter, né, da igreja enquanto visível. Agora sim é visível, quem está falando de denominação e cada uma com seu estilo, pastor Kleber até já ressaltou aí, mas agora eu gostaria de colocar e perguntar, né, de que maneira a gente consegue usufruir dessa natureza da igreja, né, em comunhão, em comunidade, sem cair no problema de rejeição, né, aquela coisa de, porque a igreja só tem igreja batista, como o pastor Kleber, na cidade, eu só vou à Assembleia de Deus. E eu vou citar o meu caso aqui, estou em Portugal, e a igreja Assembleia de Deus em Portugal é diferente da Igreja da Assembleia de Deus no Brasil. E se eu for doente da cabeça e quiser que a Igreja de Portugal seja exatamente a cópia da Igreja do Brasil, eu vou adoecer e não vou conseguir isso, porque reúne características particulares em Portugal. E eu preciso ter comunhão com meu irmão daqui de Portugal, respeitando as diferenças, pontos de vista que às vezes são, dentro do sentido de comportamento, doutrinário não pode haver divergência, mas aqui e acolá a gente encontra alguma coisa que são de natureza prática diferente. E como é que a gente, né? Qual é o cuidado que se deve ter em relação a isso para a gente não aumentar mais a barreira dessa questão de visualizar a Igreja universal como um todo, né? E ter comunhão com essa Igreja não apenas local, mas universal. Aí eu pergunto para o pastor Kleber, que já deu umas pinceladas aí, qual é a sua opinião nesse sentido, pastor Kleber, se a gente deve mais do que tem crédito nesse sentido aí.
Pastor Gleibson, pastor Tadeu, os ouvintes do Pod BD, essa é uma questão delicada, sem dúvida, porém é uma questão que nós não podemos fugir quando nós estamos estudando sobre a Igreja e a sua natureza. Né? Nós precisamos entender que a Igreja do Senhor, ela é maior do que qualquer denominação ou do que qualquer igreja local. A Igreja universal, invisível, a Igreja Corpo de Cristo, ela é formada por todos aqueles que realmente confessam a Jesus como seu Salvador e preservam a sua palavra. Então, eu penso que nós precisamos ter alguns cuidados aí para evitar qualquer distanciamento nesse quesito da unidade da Igreja. O primeiro é nós evitarmos o denominacionalismo, né? Nós acharmos que a nossa denominação, por qualquer razão, ela é melhor do que as outras, ela é mais espiritual, ela tem um crescimento melhor, porque, na realidade, primeiro que se nós temos um crescimento, a Bíblia deixa claro que quem faz crescer é Deus, não somos nós. E se a minha igreja tem as suas características e ela crê que essas são boas características, amém, isso é muito importante. Porém, vamos lembrar que as características da igreja, elas devem ser exatamente as que a Bíblia diz que ela deve ter. E elas são, em grande parte, moldadas também pela cultura. Quando você chega numa outra cultura, e aí, por exemplo, a igreja assembleiana, ela é uma igreja pentecostal, muito efusiva, né? Barulho e tal e tal. Mas quando você vai para algumas outras regiões do planeta, esse barulho já não é tão presente na cultura. Então, no Japão, por exemplo, tem pessoas amigas, até familiares que moram lá. Lá você é estritamente proibido de fazer barulho que incomode o vizinho. Aqui o vizinho abre o som aqui, solta o hino na casa dele e não está nem aí. A irmã varrendo a casa e solta o hino e canta alto. Lá é extremamente
Pastor Kleber,
proibido.
Pastor Kleber, sim. Me permita até colocar, porque nós temos uma quantidade de ouvintes significativa aqui em Portugal e eu devo colocar que foi instituída uma lei aqui, as câmaras em Portugal, né? A Câmara é a questão da unidade menor aqui, as câmaras municipais, né? Que tem isso. No Brasil. E aqui foi necessário instituir, nas regiões praianas, uma coima, que eles chamam aqui de coima, né? Que é a mesma multa da gente no Brasil, para os elementos, vamos dizer assim, os elementos que levavam aqueles paredões, né? E assim, infelizmente, fosse atrás dessas pessoas, não eram portugueses, eram pessoas de outras nacionalidades, e aqui eu não vou acusar ninguém, para ninguém se sentir ofendido, mas que levavam um paredão de som, achando que a cultura local aqui permite, né, esse tipo de coisa, alinhada aí a essa questão. Alguém pode achar que, para ser crente, precisa colocar o hino da harpa cristã de manhã, de tarde e noite, para os vizinhos ouvirem, né? E aqui, de repente, isso não seja nada agradável, né?
Pois é, mas aí é exatamente a gente ampliar a visão, né, para olhar os horizontes e entender que não se pratica o cristianismo somente de uma maneira, né? Isso é moldado também pela cultura. Eu lembro que eu era pastor numa cidade de praia aqui, Galinhos, uma cidade pequena, e recebia muitos turistas de fora. E um dia chegou uma senhora e participou do culto, e depois eu fui conversar com ela. Ela era espanhola, mas ali naquele portunhol, né, eu fui conversando com ela, falando um pouquinho de espanhol e de português, e perguntei se ela tinha o que ela tinha achado do culto, por exemplo. Ela disse: "Ah, eu achei lindo, eu achei tudo maravilhoso, a palavra, os hinos, mas só não gosto é porque vocês são muito barulhentos." Então, para ela aquilo era uma coisa que ela não estava habituada, né? Então, nós temos que evitar o denominacionalismo. Nem todo mundo vai ter os mesmos costumes, né? Nós, assembleianos, em alguns lugares, não aprovamos a questão de barba, de bigode e tal, mas há outros locais onde isso é não só aceito, mas às vezes até requerido como um sinal de maturidade para as pessoas e tal. E aí nós temos que evitar não somente achar que nós somos melhores, como também evitar que só há, entender que só há uma maneira de ser crente e de cumprir os mandamentos de Jesus. É lógico que o mandamento é o mesmo, mas a cultura, ela vai trazer alterações nesse entendimento. Eu conversei com um pastor brasileiro que foi missionário aí em Portugal há alguns anos, e aqui no Brasil, quando as pessoas vão na sua casa e você quer receber bem, e você chega ali, então a irmã diz assim: "Pastor, vou passar um cafezinho, vou fazer um cafezinho", e ela recebe você muito bem com um cafezinho. Mas em Portugal, ou pelo menos na região que ele trabalhou, e aí o português aí vai me dizer se isso está igual na sua região ou
Confirmo,
não.
confirmo.
Mas veja, é que em muitos lugares ele disse que às vezes o cafezinho era oferecido, e às vezes era oferecido uma taça de vinho do Porto. E ele já não tinha esse hábito, né, da igreja brasileira, nem estava acostumado de ingerir. Normalmente o vinho do Porto tem uma graduação alcoólica um pouco mais alta. Então ele dizia: "Ó, quando eu ia numa casa que me oferecia ali o vinho do Porto, eu entendia, era uma coisa perfeitamente normal para eles, e seria muito rude eu recusar aquilo que era o que estava sendo me oferecido pelo anfitrião." Porém, ele dizia, como eu não estava habituado, dali eu já retornava para casa, não ia visitar outra, porque se eu fosse na segunda e me desse também o vinho do Porto, aí já tava as ideias do pastor meio alteradas.
Eu
Então,
vou lhe dizer, eu não passei por uma oportunidade semelhante, porque eu vivi isso na igreja. A igreja que eu tive condição de estar, né, durante um bom tempo, hoje mais não, porque eu não estou mais naquela região, a igreja, ela servia o vinho, não o vinho do Porto, porque de fato ele é mais caro, mas o vinho com teor alcoólico e na Santa Ceia. E
sim.
posteriormente, uma demanda dos brasileiros, o qual eu estava incluído, porque eu não participava daquela ceia, porque o vinho era com álcool, né? E aí a demanda dos brasileiros, inclusive a minha e de alguns irmãos também, até os africanos, né? Os angolanos, que foram muito concebidos, o evangelho lá foi muito concebido uma ideia semelhante à do Brasil. Então, assim, eles evitavam de usar. E aí o pastor terminou tendo que, em função de que isso virou uma pauta, terminou tendo que fazer dois tipos de cálice: o cálice com o vinho normal e o cálice sem, com o suco da uva, para atender essa demanda. E naturalmente tinha esses dois tipos de cálice, porque os irmãos, né, portugueses bebiam naturalmente com álcool e não viam mal naquilo, enquanto que os irmãos que foram, não é, doutrinados que não se deve tocar em bebida alcoólica, não encostavam naquele elemento ali e aí terminavam não partilhando, né, da mesa, né? Eu estou só
Isso aí
confirmando
veja que
o que já me perguntou.
E veja que isso é um problema que surge numa igreja local, né? Mas especialmente quando diz respeito a outras denominações, eu entendo que deve haver um respeito. Se você vai a uma outra igreja, então lá a forma deles é valorizar mais o silêncio do que o culto mais efusivo, então respeite, né? E às vezes a gente acha que aquilo é sinônimo de frieza espiritual e não necessariamente. Da mesma forma como o irmão que vem aqui no culto pentecostal vai lá na África e você vê na África aquelas expressões, né, de entrega de dízimo ao som de música e os irmãos numa festa e dançando literalmente para entregar a sua oferta, então eu preciso respeitar aquela maneira que aquela cultura expressa sua alegria da fé em Cristo, enquanto que outra cultura pode fazer de uma forma diferente. E acho que as maiores barreiras que surgem para essa unidade é exatamente, primeiro, a falta de conhecimento, né? Entender que não há uma forma única. Eu estava conversando com uma pessoa que é de uma igreja dessas bem modernas, parede preta e tudo mais, mas ela nasceu no Evangelho lá e só vai a cultos lá e nunca tinha ido a nenhuma outra igreja. E a gente falando um pouco dessa diversidade, e ele então dizendo assim: rapaz, é mesmo, então a gente tem que considerar as outras igrejas também e tal. E eu quase que dizendo: meu irmão, é lógico, não é questão de considerar as outras igrejas, é você considerar a igreja do Senhor em suas expressões diferentes. O que deve realmente definir o que é uma igreja é a fidelidade ao ensino de Cristo, ao cumprimento da palavra, e não a essas expressões culturais. E quando a falta de conhecimento, falta de valorização do diferente, a falta de nós termos humildade para entender que nós não somos a melhor igreja do mundo, então isso se torna realmente barreira que complica essa unidade da igreja como um todo.
Pastor Tadeu, sua colaboração nesse sentido, o senhor aqui também é dessa geração que filho de crente, né, de uma região que também teve aí o seu momento. Eu diria que a Assembleia de Deus, ela mudou um pouco nesse sentido, foi muito mais rigorosa, porque eu lembro de um tempo que a gente não podia sair de bermuda, e nem na praia, e tinha que ir de calça comprida para a praia. E já se cometeu esses excessos, né, de achar que nem numa praça se podia botar uma bermuda. E quando a gente fala de natureza, é possível, pastor Tadeu, que a gente também esteja falando um pouco dessa questão dos usos e costumes, daí a igreja da natureza centrada na palavra, e é um misto disso, e isso aponta também para essas divergências, né? Como é que a gente pode evitar para que de repente a gente não esteja com aquele assembleísmo, né? Ai, meu Deus, eu sou mais santo do que todo mundo e não me misturo, e a minha igreja é, como já dissemos aqui, é a mais certa, e eu não. E aí, pastor Tadeu, sua opinião?
Pastor Gleibson, Pastor Kleber, amados ouvintes, eu tô com 43 anos, eu sou de uma geração que a gente aprendeu que o ecumenismo era um monstro, né? Então, assim, isso é
Verdade.
claro, existe o ecumenismo prejudicial, né? É aquele que você abre mão da palavra de Deus para estabelecer essa união, né? Quando você abre mão de princípios das escrituras. Ou seja, é uma união a qualquer custo, né? Se torna até uma afronta a Deus. Isso não é bom, né? Claro
E o
que Deus
ecumenismo, pastor
permite.
Tadeu, me permita, o
Pois não.
ecumenismo no sentido, porque de fato ele tem duas vertentes, né? A vertente ecumênica, que associa doutrinariamente igrejas extremamente divergentes e colocam no mesmo altar. Esse ecumenismo, obviamente, a gente foi treinado a entender ele como um monstro, né? E,
Isso.
digamos assim, o ecumênico no sentido de centralizar, né? De ser comum, não é? A uma multidão, né?
Exatamente.
Então, não é de ser comum, e que esse quase não é visto, né? Quase não é compreendido mesmo.
Né? Até porque a palavra ecumênico significa mundial, geral, universal, né? Então a gente, por exemplo, eu não vou abrir mão da natureza do Senhor Jesus, da Trindade, né? Eu vou acrescentar coisas às escrituras. A gente tem dificuldade, às vezes, de se unir, por exemplo, as escrituras e mais alguma coisa. Eu me lembro que uma vez chegou na igreja que eu dirigia, era um culto de doutrina, uma pessoa para ungir uma foto, aí uma pessoa para ungir a chave de um carro, ungir uma casa, né? Ungir. Você não traz a sogra para ungir, que a gente unge se ela estiver enferma, né? Mas a gente tem certas dificuldades. Mas devemos saber também quando que essa união é saudável, quando o evangelho não é ferido. E quando essa união vai resultar no avanço do evangelho na cidade, na comunidade em que nós estamos. Quando essa união vai produzir salvação de almas. A gente tem alguns exemplos, na época das cruzadas do Billy Graham, por exemplo, em que diversas igrejas de diversas denominações se envolviam para financiar essas cruzadas. A gente tem um exemplo atual aqui em Campina Grande, onde moro, a Consciência Cristã, que diversas igrejas de diversas denominações estão lá no projeto, fazem parte do projeto. Isso é extremamente salutar, extremamente saudável. E isso cumpre o que a Bíblia manda. Mas é quando a gente vai olhar para aquilo que o senhor perguntou, quais são as principais barreiras? Eu vejo uma barreira muito grande nisso, que é a questão do ciúme. Quando eu tenho medo da igreja, do outro pastor, crescer mais que a minha. Ou se pelo contato com aquela igreja, os meus membros decidirem congregar lá, né? E aí, aliado a esse ciúme, está a insegurança do líder. Há muitos líderes inseguros. Eles não fazem projetos comum com outras igrejas porque ele é inseguro. Aquele ciúme que Josué teve de Moisés, né? Aí, lá em Números 11, aí Moisés vai repreender Josué, né? A gente vê ali uma segurança em Moisés. Oxalá todo o povo fosse profeta, né? Então, líderes inseguros, eles têm medo de uma união saudável. Os discípulos de João Batista chegaram ali até ele e falaram porque eles estavam preocupados com o ciúme do crescimento da fama de Jesus. E a resposta de João Batista foi: importa que ele cresça e que eu diminua. Os próprios discípulos do Senhor Jesus tiveram ciúme, porque tinha alguém ali que não andava com ele, estava expulsando demônios em nome do Senhor Jesus. Então as barreiras surgem quando nós pensamos que Jesus foi patenteado por nós. Tem igreja que acha que elas patentearam o evangelho. Elas não fazem parte do reino de Deus. Não, elas são o reino de Deus. Todo o reino de Deus está limitado a ela, né? Elas patentearam o Espírito Santo, elas patentearam a obra de Deus. Então, Deus precisa pedir autorização para eles, né? Apenas nós pregamos, apenas nós expulsamos demônios. Era esse sentimento que havia ali nos discípulos de Jesus, né? Apenas nós curamos os enfermos. Jesus falou: não, espera aí, a obra de Deus é maior do que isso. A obra de Deus é maior do que a minha denominação. Os projetos da obra, os projetos do reino são maiores do que os meus projetos pessoais ou do que os projetos da minha denominação, né? Então, como o pastor Kleber já bem disse, as barreiras surgem quando nós achamos que nós não temos nada a aprender com outras denominações, que nós não podemos pegar bons exemplos, boas práticas dos irmãos batistas, dos irmãos presbiterianos. Não, mas isso daí é coisa dos calvinistas. Poxa, se isso é bíblico, se isso é salutar, por que não fazer? Não é verdade? Então, eu acho que essas barreiras, elas caem por terra quando nós nos sentimos mais seguros em relação para o que nós fomos chamados. E se estamos sendo fiéis àquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? E isso é que importa. Então, e aí eu queria até concluir a minha participação aqui com uma pergunta, né? O que dizer de igrejas que se negam a dar ao membro uma carta de transferência quando eles vão se mudar para uma outra denominação? Não é verdade? E aí ele simplesmente ali colocado como excluído do rol de membros. Aí fica a pergunta: mas ele foi excluído por quê? Será que pecou? O que aconteceu que ele foi excluído? Não, simplesmente foi recusado uma carta de transferência, né? É uma pergunta que eu deixo, né? Então acho que isso está muito ligado ao nosso orgulho, ao nosso ciúme, a nossa insegurança. Caindo por terra isso, certamente a unidade será melhor estabelecida.
Pastor Tadeu, e eu quero, acho que foi oportuno, porque eu quero lhe dizer que eu particularmente fiz isso. E graças a Deus não fui chamado ao gabinete do pastor presidente, nem do coordenador de setor. Fiz isso de bom espírito e, por sinal, a ovelha é ouvinte do Poder BD e está no outro ministério. E até hoje ele é muito grato, nós temos até um vínculo. Eu vim para aqui para Portugal e ele é uma das pessoas que faz contato constante comigo. E está firme na fé, mesmo não sendo na Assembleia de Deus, e eu aproveitei isso aí sem nenhum receio, né, de ser tolhido pelo testemunho, porque eu estou só confirmando a sua indagação, que infelizmente ainda é um tabu dentro da nossa igreja, e eu estou admitindo isso aqui em público. O PodBD, a gente não bota pimenta exatamente. A gente trata questões um pouco mais polêmicas e graças a Deus por tudo. Mas chegamos ao final, até ultrapassamos um pouco aí uma hora do episódio, mas foi muito oportuno, né? Tudo que nós comentamos aqui, às vezes é necessário, são questões que infelizmente não dá para tratar em sala de aula, mas é bom que o professor esteja preparado, não vá levar, se a classe não tiver um bom espírito para receber essas questões, mas esteja preparado para tratá-la se um aluno colocar, e o professor tem que ter coragem, bom senso e o Espírito Santo para guiar as respostas mais melindrosas dentro da sala de aula sem promover nenhum tipo de desunião com a classe. Enfim, é isso que a gente espera colocando essas questões um pouco mais complexas. Bom, pastor Tadeu Coelho, suas considerações finais sobre o tema tratado hoje da natureza da igreja.
Pastor Gleibson, pastor Kleber, eu queria agradecer, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar mais uma vez com os irmãos, um tema extremamente oportuno, como o senhor falou, nem tudo será levado à sala de aula, mas é bom o professor estar preparado para qualquer situação, para qualquer que pedir a razão da vossa esperança, né? Então devemos estar preparados para tudo, e que a boa mão do Senhor seja sobre cada um que milita na Escola Bíblica Dominical, esse trabalho que a gente sabe que é tão sofrido em muitos lugares, né? Na maioria dos lugares, mas que é altamente recompensador. Trabalho que a gente faz visando não só o curto e médio prazo, mas o longo prazo, aquilo que estamos fazendo para o reino de Deus em relação ao ensino. Os frutos são incalculáveis. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Muito obrigado.
Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições.
Pastor Gleibson, pastor Tadeu, os nossos ouvintes, é uma alegria chegar aqui, mais um episódio, está concluindo. Lembrar o professor que é muito importante nós estudarmos, né, a natureza da igreja, também lembrar que ele precisa aplicar essa questão à vida dos alunos, né? Se a igreja é una, é santa, é apostólica, se a igreja é baseada na palavra e tudo mais, então qual a minha posição, né? Eu estou cumprindo a palavra, eu estou buscando a santidade, eu estou realmente mantendo a unidade da igreja, porque cada membro precisa dar a sua contribuição para que a igreja possa continuar dentro daquilo que ela é, a sua natureza. Então é importante que o professor pense nisso, e eu creio que será uma lição muito rica, muito produtiva para todos, que Deus abençoe, que a igreja na escola dominical possa crescer no entendimento de quem ela é e ser uma igreja melhor a cada dia.
Eu quero agradecer de coração agora nessa oportunidade a contribuição valiosíssima a cada semana do pastor Kleber Maia e do pastor Tadeu Coelho, que está em escala hoje, mas sempre quando coopera, contribui enormemente com esse conteúdo que nos trouxe hoje. E agradecer a cada ouvinte e pedir a você que gosta do conteúdo e que é assíduo aluno ou professor de escola bíblica dominical, compartilha com mais alguém, até com tua classe, né? Gera aí uma bolha de discussão, sempre respeitando aí, né, a comunhão, a unidade, nada além disso, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar compartilhando esse conteúdo. Dá de graça o que de graça recebeste. Eu quero me despedir do pastor Kleber Maia, do pastor Tadeu e de cada ouvinte do PodBD, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor.